Bem-vindo de novo ao DoubleCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela que está nessa empreitada de desbravar recons comigo, Thaís Alckes.
Gente, é difícil!
É difícil, mas olha, dessa
meu
vez...
Meu Deus do céu!
Dessa vez, bem, vocês devem estar ouvindo isso na sequência do nosso último DoubleCast, que está saindo no mesmo dia, onde nós falamos de Galaxy 4. Dessa vez...
Se você não ouviu, vai lá ouvir,
é,
né?
É bom você ouvir o Galaxy 4 antes, também é um recon. Só que dessa vez, nesse segundo podcast de hoje, vamos falar de Mission to the Unknown.
É aquele...
O menor arco da série clássica.
Exatamente, aquele arco que tem apenas e tão somente um episódio.
Um episódio.
Um episodinho.
Aquele que dá pra se dizer que ele quase foi um... Ele foi uma tentativa de um spin-off de Doctor Who que não deu certo.
Exatamente.
É isso.
É. E tem aquele vilãozinho que a gente adora, né? Os Daleks.
Porque
apenas
esse...
e tão somente eles mesmos.
É verdade, porque o Mission to the Unknown, ele serve mais ou menos como um prequel para
o Daleks
Master Plan.
Que vai ser o arco depois do próximo, que é Mythmakers.
Exatamente. Ele é uma ponte, mas entre uma coisa e outra tem um arco no meio. É uma maluquice.
Tá tudo bem organizado na BBC nessa época,
não,
viu?
Não, mas faz um certo sentido.
Faz sentido.
A gente vai entrar a falar sobre isso. Vai ser um podcast bem curtinho, porque é um episódio só para piorar a recon. Então, segura aí que a gente já volta a falar rapidinho sobre o que rolou nisso aí.
Vamos lá. Então vamos aí pro review de Mission to the Unknown, aquele arco da série clássica com apenas um episódio.
Sim, como acabamos de falar, né?
Pois é. E o mais legal desse episódio é que ele...
Esse é muito legal, porque esse não tem problema de falar se é arco ou episódio.
Não.
Né? Porque é um só
mesmo. É um só mesmo.
Aliás, é estranho até chamar de arco. Porque como é que é arco?
Não é, é só um episódio.
Fecha um arco, é um episódio,
pois
né,
é,
cara?
É, o nome é Mission to the Unknown e acabou. É isso, uma história.
É, o Mission to the Unknown, né, como a gente tinha até comentado no último podcast sobre o Galaxy 4, ele quase foi o quinto episódio de Galaxy 4.
Isso.
Só que como ele não tinha nada a ver com o plot, porque assim, o plot de Galaxy 4 é aquele lance lá, o planeta, as duas raças, acabou. Não tinha relação nenhuma
não
com o
Dalek. Não tem nenhuma relação.
Não era do Termination, não era nada. Esse... É o começo, ele na verdade é mais o episódio zero de Dalek Master Plan.
Isso, ele tem que ser visto
se
como prequel do Dalek's Master Plan.
Como se Dalek Master Plan precisasse de mais algum episódio, né?
Porque tem 12, pelo amor de Deus.
É muita coisa, bicho.
Né? Que arcão da
porra. Então na verdade tem 13, se a gente for pensar, porque esse conta.
Isso mesmo. Na verdade ele é um prequel sim pra esse arco que não vai ser imediatamente depois. A gente tem o Mythmakers depois
sim,
do Mission.
Com a saída da Vicky.
Então tem um... Tem um miolinho aí no meio, por isso que eu falei, meu Deus, BBC, você tava bem organizada na época.
BBC, go home, you're drunk.
Pelo
né,
amor de Deus. Bom, a coisa mais importante sobre esse episódio é que não tem doutor nem companion.
É, não tem.
E ainda assim é Doctor Who. Ele não é um spin-off, ele não é...
Ele
é um episódio totalmente sem
ele
doutor.
Ele não é um spin-off único e tão somente porque ele está dentro... Do guarda-chuva
isso,
Doctor Who, da série Doctor Who.
Ele tá dentro de produção.
Mas poderia ser uma série chamada Mission to the Unknown, porque
poderia.
Não tem nada que tem relação direta com Doctor Who.
Isso,
como,
exatamente.
Como é o caso de Torchwood, como o caso de Adventures, de Class.
É, na verdade, o Mission, vamos apelidá-lo de Mission, ele é do Terranation, claro, porque ele que escreve todas as histórias de Daleks. E ele é a tentativa do Terranation.
Olha que danado.
Claro, ele tá à frente do seu tempo.
Ratão.
Rataço, porque os filmes do Peter Cushing estão estreando. Ele quer surfar na onda da Dalek Mania.
Vocês
estão
entendendo por que a gente fez os reviews do Peter Cushing
tá
antes
vendo?
De entrar
isso,
nisso?
Isso, porque a gente já queria deixar...
De plantar o terreno que a gente fez antes de The Chase.
Organizar.
Pra ter toda essa lógica pra vocês.
Isso.
Vai.
Porque o que acontece é o seguinte. O que o Terranation quer fazer aqui... É vender a ideia de um spin-off de Doctor Who, só com os Daleks, que ele tem os direitos dos Daleks, pra América. Porque essa história é apenas e tão somente 007 encontra os Daleks.
É,
porque
sim.
É sobre um agente chamado Mark Corey, que ele tem licença para matar, entendeu? E ele trabalha num lugar chamado Space Security Service.
Sim.
Então ele faz parte de uma organização secreta que destrói Daleks... E ele é um agente secreto
que
tem licença pra matar.
Sabe o que parece?
Olha que foda.
De uma forma bem
embrionária. Eu quero ver esse spin-off.
De uma forma bem embrionária, ele parece que é um time agent.
Isso,
ele parece
isso.
Que o Jack vai ser lá na frente. É. Ele poderia muito bem ser colocado como um agente da CIA. Não da CIA, de verdade. A Celestial Intervention Agency.
Isso, é, isso.
Daria pra colocar ele em qualquer outra organização, né, cara?
Eu acho que
até
é...
Até uma Unity, se você quisesse.
Até,
se ela
até
já existisse.
Uma Unity. Mas é mais além. Seria algo de espionagem que tava muito... Na moda da época.
Até
coisas de espionagem.
Devo lembrar, né, pra vocês, caso você não lembre, que o nosso querido amigo Sidney Newman, que é o criador de Doctor Who junto com a Verity, ele é o criador sozinho, ele é o pai, ele gerou sozinho The Avengers.
Que
era
um
série de espionagem britânica.
Que tava bombando na época também.
Sim, então, que era o James Bond em série.
Isso, gente, né? Anos 60 tem cheirão de espionagem.
Sim.
Então o Terry Nation, ele viu que o Dalek deu certo, ele falou, bicho, eu vou surfar nessa onda.
E é engraçado, porque essa ideia de uma série solo dos Daleks, ela ganhou vida muitos anos depois na Big Finish, né? A gente tem a série, tipo, Dalek, que é, tipo, contos de Dalek.
Pois é.
Não tem doutor.
Não tem doutor.
Não tem companheiro
algum.
Não, é Dalek fazendo Dalekice, matando as pessoas.
Era a ideia inicial mesmo do Terry Nation fazer algo nesse sentido. Muito bem.
Cara, eu vou te falar. Se tivesse rolado, primeiro, não entendo porque não
rolou. Ia ser tão legal,
cara. Não entendo porque não rolou. Talvez o público da época não tava preparado pra algo assim.
É.
Mas... eu acho que se... vamos supor...
Às vezes ele tenta vender a ideia e ninguém comprou na
época. Não, às vezes não. Foi o que aconteceu,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas vamos supor que, sei lá, aparece um filantropo maluco que tem bilhões de libras e fala, não, é o seguinte, faz aí, amigão. Eu banco.
Vou produzir.
Duvido que não tenha dado certo.
Eu acho que teria dado certo.
Ia ter dado muito certo, cara.
Eu acho que
porque
ia ter
a Dalek Mania tá inflamada demais,
que talvez
cara.
Apagasse Doctor Who, sabia?
Ah, não, mas aí não. Aí não, porque... olha... se bem
será
que eu tô falando, eu tô
será?
Falando, mas
eu não
ó,
sei.
Eu vou pegar dois exemplos de spin-offs que deixaram as séries originais nas sombras. Xena, ela veio...
Xena é um spin-off!
Hércules não é um spin-off de Xena.
Xena é um spin-off!
Xena é um spin-off de Hércules, e poucas pessoas lembram de Hércules, mas todo mundo lembra de Xena.
Sim.
E Warehouse 13 é um spin-off de Eureka. E a galera
é
caga pra Eureka.
Superior.
É infinitamente superior. Ele
seja,
perpassa... A mídia superior. Agora, nesse caso dos Daleks, eu não acho que ele apagaria Doctor Who, não.
É.
Porque os Daleks, eles não têm um peso carismático pra isso.
É,
entendeu?
Talvez não. Mas eu acho que
o Doutor também tem o carisma
dele. Ia cair
dele.
Em cima do agente secreto, entendeu?
Não dá pra saber. É um grande achismo,
é
né?
Um arife, né?
Eu não sei se ele apagaria, não. Mas eu acho que conviveria bem... uma série ao lado da outra.
Muito bem. É, esse episódio é um episódio curto, né? Os episódios naquela época tinham só 20 minutos, então a trama, na verdade, não é muito complicada, né? O agente Corey, ele tá no planeta chamado Kendall, com mais dois amigos, né? E ele tá investigando que aparentemente tem uma nave Dalek nesse planeta aí. Aí, eles estão lá... estão investigando, não sei o que lá. É, e ele percebe que um dos amigos dele, que é o Garvey, tá começando a se transformar em uma planta Varga. Essas Varga plants, Varga, né?
Sim, Vargas.
Não confundir o Getúlio Varga?
Não.
A palavra é realmente Varga. E o lance é o seguinte, essa é uma planta originária de Skaro.
Sim.
E que provavelmente os Daleks plantaram neste planeta...
o Dalek Jardineiro.
É,
né,
Dalek Jardineiro.
Esse Dalek Jardineiro, inclusive, ele tem no lugar de um espindoembador de ovos, ele tem um regadorzinho e uma tesourinha. E em cima do domo dele tem um chapéu de palha.
É muito bonitinho ele, né?
É o Dalek Chico, né,
isso,
cara? É o Dalek Chico e o Dalek Bento. Né? Porque são os Dalek Jardineiro. Tem um que pega goiaba do outro Dalek lá também.
Esses Daleks são os
verdade,
mais
gente,
legais.
Verdade, gente, tá me enchendo de anão, é porque é recurso, eu não vou conseguir ver.
Exatamente.
Mas eu tô com um manuscrito aqui que eu recebi, recebi pelo WhatsApp, né, e é verdade isso.
É verdade.
Tinha os Daleks caipira ali.
É verdade esse bilhete.
É verdade esse bilhete.
E aí o lance é que essa planta rapidamente transforma...
gosta de raça negra.
Com certeza.
Essa planta
óbvio.
Rapidamente começa a tocar a raça
não,
negra.
Óbvio.
E aí os Daleks não resistem, né, cara?
Exato. Tá vendo? Foram botar planta junto com o Dali, que é isso que dá. É, e o lance é que essa planta transforma a pessoa e a pessoa se torna um monstro. É tipo uma cybermanização, só que de com planta.
Não, mas isso tem. Isso tem em outras coisas. Tipo, a gente tava vendo o Jornada nas Estrelas agora.
Isso, Jornada nas... Gente, Star Trek, vocês têm que assistir. Hein? Pelo amor de Deus, tá maravilhoso.
Esse, qual o nome desse? Discovery. E tem um negócio que a menina, ela fica infeccionada com um fungo. Exato. E ela vira um fungão.
Exato.
É tipo isso. A planta toma a pessoa.
Isso. E é isso. Então, esses três caras, um deles tem que ser morto por causa da planta varga. Não tem cura. Não, eles estão num planeta estranho, não tem como.
Tadinho.
Não, eles estão meio que investigando
lá.
Não tem o que fazer. E, enquanto isso, os Daleks têm um Master Plan. Hã? É o Master Plan. Porque essa já é a introdução do Master Plan. Que é o seguinte, os Daleks se reuniram com mais 7 planetas, que não são falados, quais são. E eles o próximo alvo deles é o Sistema Solar. Eles vão destruir Vênus, Marte, e por último a Terra.
É uma joint venture, né?
É uma joint venture.
Que estou fazendo com outras raças.
Exatamente. E o objetivo deles é acabar com o planeta, vários do Sistema Solar, e por último a Terra.
A Terra.
Pra coroar aí com a cereja do bolo.
É que ele já tem a rusga. A gente tem que lembrar isso, né? Eles têm a rusga de Dalek Invasion of Earth.
Isso.
Que eles tentaram tomar. Eles já estavam. Na verdade, eles já estavam tomando.
Já.
Os humanos já tinham Robô Man pra caralho, já tinha um monte de coisa.
Já.
O doutor chegou, botou o pau na mesa, falou: não vai rolar, não, e botou os Daleks pra correr. Tanto na nossa linha do tempo normal, quanto na linha do tempo alternativa do Peter Cush. Então, assim, essa rusga tá pesada, cara.
Pois é. Como esse cara é dessa agência aí secreta, a missão dele é reportar pra agência que, olha, os Daleks realmente estão nesse planeta, eu descobri o plano deles, eles vão atacar o Sistema Solar. Uhum. Galera, se prepara.
Se liga.
Galera, se prepara. Niki, ele tá lá gravando a mensagem, ele manda a mensagem, os Daleks encontram ele morre, fim da história. É isso.
É isso.
Essa é a história.
20 minutos
isso é
muito
Mission
pouco.
To the Unknown. Ele é o episódio zero, porque esse cara mandou essa mensagem e essa mensagem vai aparecer lá na frente.
Sim, então, aí eu é hora de defender um pouco, a gente falou, a BBC estava bêbada e tal, porque...
história.
Não, é maravilhoso.
Eu gostei.
Mas é o prequel e aí ainda tem o Meet Makers no meio. Qual o grande lance? E isso é uma análise minha, tá?
Claro.
É o que eu acho que acontece. Enquanto as coisas com o Corey tá rolando aqui nesse arco, em que ele tá investigando o Master Plan e falhando miseravelmente.
O doutor tá em outro lugar.
O doutor tá nos eventos de Meatmakers.
Isso. Entendeu? E aí, depois ele sai dos eventos...
Na verdade, esse episódio, ele não se passa antes de Meatmakers. Ele se passa em paralelo a Meatmakers.
Ao mesmo
Enquanto o doutor está fazendo as coisas de Meatmakers, a gente tem ali o Mark Corey fazendo isso em Mission to the Unknown.
Exato. Eu também acho. Eu também acho. Porque assim que o doutor captura a mensagem, a gente já tá em Daleks Master Plan.
Sim.
Então, né, tá tudo, de certa forma, interligado.
Sim. Nessa a gente já sabe que no spin-off não seria o Mark Corey, né? Porque ele morre.
Então, pois é, ele morre. Mas eu acho que...
Seria outra pessoa da agência.
Seria um outro agente. É. Também com licença pra matar. Seria espionagem também.
Sim.
Espionagem interespacial.
James Bond no espaço. James Bond no espaço contra Daleks.
E eu acho, e mais ainda, que o grande arquinimigo desse cara seriam os Daleks. E talvez seja por isso que ele não tenha conseguido fazer também. Porque o grande inimigo do Doutor são os Daleks.
Então, os Daleks, mas pera lá. Mas é ingenuidade da nossa parte achar que o único arquinimigo, o único ser que tem os Daleks como arquinimigo é o Doutor. Até porque Absolom da Ack.
Absolom da...
Porque o grande lance dele é que ele quer... O doutor, ele tá assim, ele tá numa de... Se ele ainda conseguir converter um Dalek com o outro, ele até converte. A gente vê que tem o Rust, né? O doutor, ele fez alguns Daleks amigos ao longo da vida.
Sim. Porque ele seria um bom Dalek.
O Absolom não. É assim, Dalek bom é Dalek morto, amigo.
Ele seria
Foda-se os Daleks.
Um protagonista desse spin-off, por exemplo. Ele poderia ser.
Daria pra amarrar e falar que o Absolom, ele era um agente dessa agência, porque o Absolom, ele é meio que um lone wolf, né?
Ele
não responde
sozinho
a ninguém. Mas, que ele treinou com essa porra em algum momento, entendeu? Porque assim, o lance
seria
dele
legal.
Eu vi Dalek, eu mato Dalek. Não tem conversa. Entendeu?
E quando você
então,
para
assim,
pra pensar que os Daleks invadiram um monte de lugar,
exato,
eles foram criando...
Não dá pra falar que...
Inimigos, né?
Não dá pra falar que o único arco-inimigo dos Daleks é o Doutor. Não, as raças inimigas do Doutor, elas já tiveram pinimba entre elas.
Exatamente, exatamente.
Então, assim, seria só mais um até essa pinimba, entendeu?
Eu também acho mesmo. Muito bem, o plot é esse.
Sim.
É uma história bem legal quando
sim,
a gente para pra
pensar. Maneiro,
é maneiro. E aí vamos às curiosidades. O ator que faz o Mark Corey chama Edward de Souza.
De Souza. Mas ele não é BR, ele é
não,
português.
Não, ele é
meio português, meio indiano.
Isso, de Portugal e não
sim,
do Brasil.
Sim.
Mas quem tem sobrenome de Souza, eu tenho na minha família. Eu particularmente não tenho, mas minha
você
família
tinha.
Tem. Então eu
não
tô...
achem que é por minha culpa? Não, não é ela?
Não, é da
um
minha
pouco
família.
Da sua história, a Thaís, quando ela nasceu... O papai dela foi registrar ela e botou só o sobrenome dele, não
e
da mãe.
E não da minha mãe.
Por isso que até pouco tempo...
Da minha mãe
era,
é Souza.
É, por isso, que até pouco tempo ela era só Thaís Alckx, porque ela tinha só um sobrenome.
Agora eu tenho
vários. E aí que ela,
vários
ela casou
outros.
Com a minha pessoa, ela tem mais dois, que ela pegou os meus dois.
Exatamente.
Sim. Então ela tem três.
Então, Edward de Souza...
Parente da Thaís.
Também. E da Lady Cristina de Souza. Não, não é não. A Lady Cristina é um personagem ficcional. Esse é o nome verdadeiro do ator, pelo amor de Deus. Outra coisa... interessante se falar é que durante a produção desse episódio, que teve a mesma equipe de Galaxy 4,
uhum,
porque eles foram filmados no mesmo bloco.
Mesmo bloco de gravação. Né?
Esse episódio era referenciado como o Dalek Cutaway.
O Cutaway...
Vamos lá.
É que assim, em filmmaking, né, em cinematografia...
No mundo do cinema...
No mundo do cinema, existe várias mudanças de plano, né? Tipo, a gente tem vários tipos de... jeitos de se passar de uma sequência para
outra,
sequência. Uma delas é o cutaway. O cutaway é justamente isso, que é quando você...
É uma transição.
É uma transição. Eu acho que a transição... Claro, né, nenhum de nós é hiper especialista nisso, a gente pesquisou bastante, mas se tiver algum cineasta, alguma coisa aí, ouvinte,
se tiver um termo mais específico,
a gente entende como transição. Porque assim, ele serve como essa... Ele é a virada de chave ali para abrir a porta.
Pois
é.
É
isso.
E como a gente
ele
falou,
não é exatamente,
né,
o que vai acontecer na trama principal, mas ele serve como a entrada.
É isso. Por isso que ele é o episódio zero.
Ele é a entrada do prato principal.
Isso, ele é o episódio zero aí do grande arco do Daleks Master Plan.
Fazendo ele ficar maior ainda, porém não superando Trial of the Time Lord.
Pelo amor de Deus.
Sim, sim.
Mas aí é um arcão com mini arcos dentro.
Ah,
o Daleks Master Plan
é um arco.
É só um arcão
não,
mesmo.
Mas nada vai esperar.
Mas eu considero o Trial como um também.
Não, Trial é um arco gigante.
E por conta disso, por conta desse ser o Dalek Cutaway, todo mundo ficou meio confuso. Tipo, tá, qual vai ser a letra desse episódio? Porque.
Os episódios têm letra na hora da produção,
isso,
né?
Isso, né? O Serial. Cada Serial. Serial seria um arco.
Aham. Uh-huh.
Tem uma letra diferente. Por exemplo, o Unearthly Child Serial A.
Uhum.
Porque ele é o primeiro, A, B, C...
Aí quando chega no final, vira duas letras, por aí vai.
E o Galaxy 4 era o T, já estávamos na letra T. E aí todo mundo falou, esse vai ser o TA? Esse vai ser o T episódio 5? E algumas pessoas também chamaram ele de serial DC, por ser Dalek Cutaway. Então, na verdade...
Não é depois de Cristo.
Não é depois de Cristo.
É antes dos Daleks,
nunca
verdade.
Ficou estabelecido qual era esse arco. Alguns materiais vão falar que é o TA e outros vão falar que é o DC.
Então, e é muito louco porque, assim, acaba que ele é um episódio que fica meio no limbo, né?
Ele é um
ninguém,
limbo.
Ele é um limbo. Ninguém nem sabe qual o placement dele, né?
Ele tá bem desituado, não tem doutor e companion, tipo, ele é diferentão.
Ó, eu vou te falar.
Ele é aquele irmão esquisito que anda.
É, o primo esquisito,
Que, que usa, sei lá, Coque Samurai, sabe aquele
Coque
menino?
Coque Samurai Crocs.
O menino estranho,
é o menino
a ovelha
Samurai
negra da
Crocs.
Família.
Mas nem
entendeu?
É, porque esse arco de um episódio, esse episódio é bacana.
É
eu
muito
gosto, eu gosto
bacana,
dele.
Ele é muito legal.
Quer dizer, eu gosto
mesmo.
Dele, né? Eu gosto da ideia dele, porque ele é um recon.
Muito bem, roteiro de Terry Nation, direção de Derek Martinus e... A audiência foi de 8,3 milhões.
Que é bastante.
É uma audiência razoável, bacana,
sim,
boa.
Sim. Uma outra coisa também a ser falada é que esse é o último, apesar de ser um arco de um episódio só, é o último episódio da Menina Verity.
Sim, esse é o episódio que marca a saída de Verity Lambert de Doctor Who. Tem inclusive umas fotos dela com o elenco do Mission to the Unknown, porque realmente é a despedida dela. Esse é o momento que ela diz adeus aí pra série.
Não aprendi a dizer adeus, mas deixa você ir.
E aí ela foi fazer outras coisas na carreira dela e tudo mais. Trabalhou bastante com Sidney Newman. Quer
sim.
dizer, Doctor Who foi o primeiro passo grande da carreira da Verge, porque claro que ela já tinha trabalhado antes, senão ela jamais teria sido produtora, mas foi o grande catalisador da carreira dela, assim, tipo, depois disso ela se tornou grande, inclusive ela ganhou um OBE, né, antes de falecer. Sim. Aí.
Inclusive então, ela assim, ajudou na série moderna também.
Ela viu a estreia da série moderna.
Não, quando a série moderna estreou lá ela com tava Eccleston, lá ela, com tava Davis. Dando, ela tava dando pitaco lá, a pedido do Davis.
Isso, então assim, esse episódio ele é importante por conta de todas essas coisas que acontecem também nos bastidores.
É, acaba que ele tem uma importância muito, né, essas coisas dos bastidores, e a importância potencial dele, tipo, ele tem um potencial de ter sido um negócio grande e não foi.
Pois é, infelizmente. É, a gente tem sim o William Hartnell sendo creditado nesse episódio, apenas e tão somente porque no contrato dele está que ele tem que ser creditado em todos os episódios.
Bem, de uma certa forma, o Mission de Anão ainda está vivo, não, ele está completamente perdido.
Em nossos corações, né? Sempre estará, não,
na verdade,
verdade,
se a gente tivesse gravado esse podcast, sei lá, tipo, no ano passado, talvez...
Já seria outra história.
Nós já falamos sobre isso.
Exato.
Mas acontece que assim, a gente tem, né? Apesar de, né, Mr. Não virou uma série de áudio na Big Finish e tudo mais. A gente já tirou nossas pitangas em relação a isso. Mas o menino Nicholas Briggs ali, que é muito fã de Doctor Who desde sempre...
Maravilhoso!
Se juntou com outro rapaz ali que estava envolvido nesta época do Doctor Who, não nesse episódio exatamente, que é o Peter Purves, que é ninguém menos do que
o Steven Taylor. Maravilhoso!
E além de Briggs e Purves, tem outro rapaz chamado
Edward de Souza,
que era o Mark Corey desse episódio.
Apenas e tão somente o protagonista.
O que eles estão fazendo? Então se juntaram para tomar uma no bar? Talvez, provavelmente. Todo inglês se preze faz isso.
É o pubzinho.
Mas eles se juntaram para recriar.
Olha
Mission
só,
Unknown.
Gente.
Isso é muito maneiro. Gente. Porque o que a gente tem de Mission Unknown só é uma recon de desenho, né? É a maioria das recons
é assim. Uma animaçãozinha.
Uma animação daquela qualidade
nem
ímpar
da
que a BBC.
Nem era
da
BBC.
Não. Pra você ver, as da BBC já são aquela parada.
Aquela agora, beleza.
Agora, imagina uma feita independente. Pois é isso que a gente tem de Mission Unknown. Tem também os releases em CD, né, que são o áudio do episódio, só a faixa de áudio mesmo.
Isso. Com comentários de Peter Purves.
É, que inclusive
lá,
que inclusive tá no box de Mission Unknown também.
Mas
no,
a gente
que tá no
sabe
box de Daleks
Master,
Master Plan também.
Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né?
Não é.
Nunca vai ser.
Pois bem, neste ano maravilhoso que nós estamos, 2019, o Briggs, o Purves e o de Souza se juntaram pra reconstruir esse episódio. Eles vão refazer o episódio live action, cara.
Isso, o que vai acontecer é que eles se juntaram aí com o pessoal da University of Central Lancashire.
Sim.
E eles, praticamente, o que eles fizeram? Vamos recriar todos os sets, vamos recriar as roupas, né, os figurinos, vamos chamar os atores e vamos refazer essa porra. Porque é só um episódio.
Da galera. É, não, isso é o que é bacana.
Tipo, é simples de fazer, sabe?
Sim, com certeza. Mas isso abre um precedente gigante, cara. Porque, assim, sempre se fala isso. Ah, por que que não pega
que
e,
que
e refaz os episódios com outros atores parecidos, alguma coisa assim?
É.
Eu tenho lá minhas opiniões em relação a isso. Eu acho que é mais vantajoso você contratar um estúdio. Ao invés de você pagar uma porrada de ator, contrata um estúdio de animação decente. Entendeu?
Que fique bacana a animação.
Contrata um estúdio de animação que, sei lá, faz o... Que fez ali o Voltron, ou alguma coisa próxima à animação 3D.
Tem que ser coisa boa, tem que ser coisa boa.
Ou qualquer estúdio de desenho mesmo, entendeu? Não só de 3D.
Sim, sim, com certeza.
E refaz. Eu acho mais jogo do que fazer com outros atores e tudo mais. Nesse caso, parece que é um negócio assim, meio projeto de galera.
Com certeza.
Você imaginou que legal se a gente refizesse Mission Unknown? Não? Ah, é. Pô... Bora?
Vamos fazer?
Foi isso. E eles juntaram. Eles de quebra estão ajudando o pessoal da universidade ali de Lancashire,
gente,
né?
Gente, é muito legal.
Porque parece que é envolvido com um dos projetos da galera
do pessoal de cinema, tudo mais.
E estão dando vida de volta
com gente
do cast original, né? O de Souza tá envolvido.
Tá envolvido.
O Peter, apesar de, né, ele não tava no episódio, mas ele era dessa era.
Ele era o companion da era, época.
Querendo ou não, ele é o companion do episódio que isso é o prequel.
Isso.
Né? Ele é o companheiro de Dalek Master Plan.
É, total. E tem o Briggs,
cara,
que é a voz dos Daleks atualmente.
E do Cybermen. Não, e ele não é só isso, né, cara? O Nicholas Briggs, ele é o Midas de Doctor Who. Tudo
não,
que esse cara toca vira ouro.
Ele é maravilhoso.
Vocês sabem bem, né? Ele é o cara que lá atrás começou fazendo os áudios de fã, que eventualmente se transformou na Big Finish. E ele que toca grande parte da Big Finish, ele é a cabeça pensante de muita coisa ali. E ele é um baita fã, né, cara? Então, e ele é a voz do Daleks, que tem nesse arco também.
E é aquilo que a gente fala, né? É, toda vez que a gente fala de Recon, a gente entra naquele papo de... Ah, mas eles podiam refazer. Gente, são 97 episódios faltando. É muito episódio, é muita coisa. Tipo, você não vai conseguir reconstruir tudo. Claro que existem meios. Sim, são 97 episódios, mas a gente sabe que arcos, de repente, podem ser resumidos. Beleza, eu entendo. Ainda Abridged, assim, né? Ainda assim, é muita coisa pra reconstruir.
Por isso que eu acho que em animação seria legal. Animações, de novo, eu vou te falar, eu detesto as animações que a BBC faz. Eu acho que elas ficam horrorosas.
São horríveis. Entendeu? Não tenho o que falar.
Mas, o melhor, por exemplo, de todos é o Screen of the Shalka, que não é lá essas coisas. É, apesar de eu gostar bastante.
Pois é. Mas o Mission, ele cai numa...
Numa malha, né?
Ele cai numa malha que, assim, ele é tão único e diferente... Que ele, por ser um episódio solto, único, de um só, dá pra fazer.
É,
os caras fizeram numa filmagem de 3 dias.
Não, até porque ele ia ser...
É 20 minutos.
Ele ia ser um spin-off, a ideia dele era outra, né? Então, faz sentido.
Entendeu? Ele é fazível.
Sim.
Você refazer todos os episódios que... Estão perdidos do primeiro e segundo doutor, é bem menos fazível.
Ah, não,
porque é muita coisa.
É muita coisa.
Seja com animação ou seja com atores,
sim,
é muita coisa. O Mission não, cara. O Mission é um episódio só.
Sim,
tá
exato.
Tá tranquilo de fazer.
Inclusive esse, né, a gente tá fazendo aqui esse da BRCast, me proponha o momento em que eles liberarem essa peça.
Nossa, eu quero
final,
muito ver.
Esse produto final. A gente vai assistir e a gente vai fazer um recall desse
com
do WRCast.
Nossa, eu quero muito assistir
que
isso.
Vale a pena.
Tipo, eu não sei como vai estar o Edward Souza hoje, eu não sei se ele vai fazer mesmo o Mark Corey ou não.
Não dá.
Não sei.
A gente tá meio que na névoa ainda, mas é muito legal ver que esse projeto
existe. Tá rolando.
E tá rolando justamente quando a gente tá gravando o podcast sobre.
Cara, que legal. Tipo, sério, que bacana
é,
mesmo.
É muito maneiro.
Então, assim... Esse arco e esse episódio, né? Ele tem sim sua importância dentro da série.
É como a gente falou, né? Tudo, né? Não existe...
É, não existe episódio que não seja importante.
Exato.
Eu acho.
Por menor que
eu
seja.
Eu acho mesmo. E assim, é uma história super legal, né, cara? Tipo, é
eu
um agente que descobre que os Daleks vão invadir a Terra, que não sei o quê. Pô, é mó legal, sabe?
Cara, eu curto o gênero de espionagem.
É muito legal.
Eu curto James Bond.
A ideia é ótima.
Eu adoraria ver.
Eu também
ver.
Adoro James Bond. Acho que por isso que eu compraria essa ideia também.
É.
E, cara, é incrível, né? Tipo, é muito legal ter um arco de um episódio só no
sim,
meio da série clássica.
E
né?
É uma pena, uma dupla pena, né? Uma de ser recon, duas de não ter se tornado um spin-off real.
Não, com certeza. É.
Engraçado.
Ainda tá em tempo, faz aí.
Sim, com certeza.
Não é verdade? Pô, gente, Daleks estão sempre aí.
Vocês querem exemplo de
que
ainda dá
tempo? O último episódio
de
Doctor Who, que foi esse, o ano novo deste ano, foi com Dalek e bombou.
Não, eu vou além. Ah, porra. Não, mas não sei o quê, porque verba, fazer outro spin-off, Class não foi tudo isso quando saíram, né? Tudo bem. Não precisa ser série. Dá na mão
não
da Titan
série, exatamente.
E faz quadrinho. Vocês querem um motivo? Eu vou dar uma palavra do porquê que funcionaria. Ghost. A gente tem o Return of Doctor Mysterio com o Ghost, né? Que é o super-herói ali, que é o super-homem do universo de Doctor Who.
Muito, muito legal.
E ele ganhou uma minissérie da Titan Comics. O que impede de alguém, um roteirista dos quadrinhos de James Bond... Existem quadrinhos de James Bond sempre, até hoje.
Com
pega
certeza.
Um roteirista desses quadrinhos de James Bond...
Nossa.
Dá esse pitch, dá um roteiro de Mission Dillon pra ele e fala: amigão, segue, só vai.
Quero na minha mesa amanhã de manhã.
Entendeu?
Gente, ia ser muito legal, cara.
Ia ser maneiro.
Ia ser muito bacana.
E sabe o que eu acho engraçado? Doctor Who, porque assim, vamos lá, são momentos, né? É, nessa época, eu digo época enquanto série clássica como um todo, parece que tudo que era spin-off tava meio doomed, assim. A gente tem Canine and Company também falhando lá na frente.
É verdade.
É, então, assim, tudo bem. A época não permitia tanto isso, né?
Claro, essa época,
nesse meio,
né?
Nesse meado ali, a gente vai ter a coisa da BBV, da Real Time ali, entrando com os filmes paralelos, né? Que não deixa de ser spin-off. A gente tem ali a Alton Trilogy, a gente tem filme de Sontaran, e eles funcionam como spin-offs, de certa forma.
E estão dentro do universo de Doctor Who.
É, apesar daquele
ainda
jeito.
Ainda que seja non-canon.
É, alguns até...
Mas os elementos.
Alguns vêm até a ser canonizado, a gente vem aí, que é o caso até da Kate, né? Ela veio de um desses,
isso,
né?
Isso mesmo.
É, mas beleza, não rolava. Hoje em dia, a gente tem um monte de coisa na Big Finish que é histórias paralelas. Por exemplo, a gente tem... uma série de Gallifrey. Tudo bem, Gallifrey é uma coisa forte. A gente tem uma série da Unity. Tudo bem, a Unity também é uma coisa forte. Mas, bicho, a gente tem uma franquia, uma sub-franquia inteira do Countermeasures. Countermeasures é tipo um grupo, resumindo muito bem, que limpa a bagunça depois que os aliens chegam na Terra e vão embora.
Olha que legal.
Isso apareceu em um arco do Sétimo Doutor, lá na frente dos anos 80, e nunca mais. A Big Finish pegou e fez uma série de áudio. E tem temporadas dessa parada e vende bem. O que que custa tentar fazer esse troço?
A gente sabe que Doctor Who é uma série que tem um lore muito grande. Cara. Né? O cânone dele é rico e cheio de elementos para ser trabalhados. É, as pessoas, inclusive, o tempo todo pedem, né? Esses dias eu tava no Twitter e... que spin-off de Doctor Who você gostaria de ver? Tem 80 ideias. Não, tem 80 ideias, gente. É. Tem milhões de ideias. É, são mais de 50 anos de história. Você pode fazer spin-off do que você quiser em Doctor Who. Sim. Sério, do que você quiser. Tá tendo o spin-off agora da Rose Tyler, lá no universo paralelo, na Sim. Big Finish.
Exato.
Entendeu?
Exato. Tem vários.
Você pode fazer o que você quiser. E uma ideia seria esse cara, o Corey, o agente secreto, bababá.
Ou o sucessor dele, né?
É, seria, na verdade, a história dessa agência secreta e os agentes que têm licença pra matar.
Bicho, faz The Avengers no espaço, faz Miss Peel Against the Daleks. Isso. É isso.
É Avengers,
não é difícil.
Avengers no espaço.
Não é
essa
difícil.
Seria o plot, assim. É. Seria o pitch da coisa
Exato.
Toda.
Exato. A nota, então, desse arco de um episódio de hoje é: eu queria muito que tivesse tido de 13. É isso.
E eu gostaria muito que ainda existisse e não fosse Recon de 13.
É, exato. Um Mark Corey de 13.
É, né? Já que ele seria o protagonista do spin-off.
Pois
de
é,
Mark Corey é Mark Corey.
Quanto com essa nota? Mark Corey.
Minha nota é Mark Corey.
Minha nota é Dalek fazendeiro.
Isso.
Minha nota é o Dalek chapéu de palha com o regador e a tesourinha de cortar grama.
Tá bom.
O Dalek,
Chico Bento.
E o Dalek... Não, é o Dalek Chico e o Dalek Bento.
Tá bom, desculpe. Tá?
É isso, de verdade. Queria que esse arco tivesse... Não fosse com. Queria que ele tivesse virado um spin-off real.
Com
em qualquer meio.
Com toda certeza. Possível.
Pois bem, também queremos saber a opinião de vocês aí. De novo, podcast curtinho pra falar sobre um arco curtinho. Nada
isso,
mais justo.
Exato.
Pois é.
Um episódiozinho só.
Porém, isso não diminui a importância dele e não diminui também a importância da sua opinião. Então, por favor, mande o seu e-mail com o que você acha do que poderia ter sido Mission to the Unknown. Então, por favor, Thaís.
podcast@drwhobrasil.com.br.
Nosso Facebook.
facebook.com/drwhobrasil.
Nosso Instagram.
instagram.com/drwhobrasil.
O nosso pássaro ali, que é um pássaro de agente secreto. Qual é o Twitter do Dr. Brasil?
twitter.com/drwhobrasil.
E se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, como falamos no podcast que saiu hoje também, é só você entrar em t.me/drwhobrasil, começar a papear com a galera, você já sabe disso tudo. Você também sabe que esse podcast, ele é um oferecimento dos nossos patrocinadores, né? Ele é um oferecimento dos nossos queridos amigos ali do Apoia-se, que são...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
E, novamente, se você quiser se tornar um apoiador, é fácil, é só você entrar em apoia.se/drbrasil e começar a apoiar com quanto seus corações mandarem, a gente sempre fica muito feliz. Lembrando também que o seu compartilhamento vale ouro. Então, faça isso, cara. Assine a gente em tudo que é feed, compartilhe para tudo que é amigo e faça o DWRcast crescer cada vez mais.
E não se esqueça também de divulgar pelo Spotify. Spotify você consegue copiar o link e já mandar pro seu amigo o podcast ali, ó, direto do forno.
Exatamente. Pois é, hoje um dia que tivemos dois podcasts, você acabou de ouvir esse mesmo lembrete, no podcast saiu agora mais cedo.
Mas vai que a pessoa não ouviu, né,
o último podcast. Vai que a pessoa pulou pra esse, exatamente,
pois
cara.
Pois
então,
é.
Assim, hoje foi um dia duplo, mas, felizmente, chegou ao fim mais a Podcast Friday.
Poxa.
Então, bicho, na terça-feira a gente tá aí de volta.
Sim.
Nossas mini-férias, nossas edições que ficamos parados descansando, chegaram ao fim. Então, terça-feira estamos aí novamente com mais um review, mais um bate-papo sobre qualquer coisa relativa aí a Doctor Who. Foi bom estar com vocês aí nesses dois podcasts de hoje.
Sim.
Até semana que vem. Aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau.